Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou para André.
E atenção, que lindo lance, André Rocha.
Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela meia direita, vai tentando driblar no primeiro adversário.
Rodrigo Coutinho escapa no primeiro, fez a fila no segundo.
É agora, tá na hora. Na entrada da área para o Eugênio Leal. Avançou, cara a cara.
Apontou, atirou.
Tocou.
Bateu, guardou.
Que é gol.
Valeu.
É gol. É nosso, é nosso, é nosso!
Nosso!
Deu um like pra jogada! Tá lá no fundo do barbante!
Do triangulação!
Uma verdadeira e maravilhosa triangulação!
Assim vai!
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Muito bem, começando a nona edição do nosso Triangulação. Já em clima aí de festas de final de ano, já passado o Natal, tá chegando aí o ano novo. E essa é a primeira edição em que o nosso André Rocha está descansando. Tirou aí um período sabático, podemos dizer assim. O André Rocha, nesse final de ano, vai estar com a gente no final do mês de janeiro, mais uma vez participando aqui do Triangulação. E antes de apresentar o terceiro ângulo desse Triangulação, eu quero dar as boas-vindas aqui mais uma vez ao Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Rodrigo?
Fala, Eugênio, tudo bem? Um abraço a você, a todo mundo que nos ouve. Legal, né, Eugênio? Que hoje a gente tá aí com uma convidada, né? Era uma vontade que a gente tem desde o início, né? Desde aquela vez que a gente sentou para conversar sobre o podcast, a gente achava importante sobre isso. Ter alguém de fora sempre, né? Uma visão que saia um pouquinho daquilo que a gente pensa, é sempre bom, né? Ter outras opiniões. A gente tem uma honra de contar com uma pessoa muito legal. E deixar um abraço pro André também, né? Não é porque a gente tá trazendo a gente convidado aqui, o André, quando tiver também, a gente não vai trazer. A ideia é até a gente fazer quase sempre o programa com quatro pessoas, né, Eugênio?
Embora seja triangulação, né, o que a gente não convidou ainda mais gente antes, nas edições anteriores, é porque a gente fala muito. A gente tem que se policiar um pouquinho, porque senão fica longo demais o podcast. Mas mandar um abraço pro André, que tá ligado, que tá acompanhando, com certeza, já assim que saia a edição ele vai estar acompanhando, mas também saudar, como você disse muito bem, o Rodrigo, desde o primeiro encontro que nós tivemos aqui para fazer o podcast, a nossa ideia era ter convidados e ter convidadas, acima de tudo, né? Para ouvir a voz das mulheres no futebol, sempre muito importante. E a primeira vez que a gente traz um convidado é uma convidada, na verdade, e é um prazer muito grande ter aqui a Caroline Patati com a gente, jornalista, que trabalhou comigo até pouco tempo no Fox Sports, agora está em Portugal, está fazendo lá, está estudando, pode até, se quiser, falar um pouquinho sobre isso, mas está se qualificando cada vez mais e vai trazer para a gente uma visão também um pouquinho do que está acontecendo lá na Europa, especialmente em Portugal, nesse momento. Seja muito bem-vinda, Carol. Você sabe, lá atrás, quando a gente começou, eu já tinha conversado contigo, você vai ser nossa convidada, hein? Chegou a hora.
É verdade, muito obrigada pelo convite, um prazer gigante estar podendo falar com vocês sobre futebol, especialmente contigo, né, Eugênio? A gente que teve uma relação aí de colega, poxa, muito legal no Fox Sports e ficou, né, por N motivos aí, e é uma honra poder ser a primeira convidada a participar. Eu que vim para Portugal, já há algum tempo queria dar uma oxigenada. Acabei passando em um mestrado em comunicação numa universidade pública aqui em Portugal. Queria poder acompanhar o futebol europeu um pouco mais de perto, ter essa vivência que eu ainda não tinha tido. E está sendo muito legal a experiência. Espero poder contribuir com vocês aqui hoje e contribuir muito.
Legal, legal.
Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Ficou marcado na história.
Eu vou conversar, vou começar, melhor dizendo, já tocando no assunto que vai passar aí por Portugal, que é um tema, um dos temas mais importantes da nossa pauta de hoje. Porque nós estamos tendo uma invasão, digamos assim, portuguesa no futebol brasileiro em termos de treinadores. Mas antes de entrar nesse tema em si, eu queria, Rodrigo, que a gente falasse um pouquinho do jogo de domingo, de sábado passado, né? E Carol também fique à vontade. Mas, é claro, não adianta a gente aqui ficar entrando em detalhes técnicos do que foi o desenvolvimento do jogo. Mas muito num assunto que eu já tinha falado na última edição e que volta a me incomodar. Que é essa percepção acerca do jogo. Essa, para mim, é uma relativização acerca do jogo. Porque futebol é assim, né? O cara que não torce pro Flamengo, o cara que torce contra o Flamengo, ele vai procurar sempre diminuir o feito do clube. Eu acho que foi um momento muito legal. Eu acho que o Flamengo jogou um futebol competitivo. Eu acho que o Flamengo conseguiu, em muitos momentos, encarar o Liverpool sem medo. Encarar o Liverpool tentando ser o Flamengo que a gente está acostumado a ver, sem se apequenar. Em alguns momentos conseguiu até um volume grande de jogo diante do Liverpool. E o que me incomoda é essa relativização, dizendo que o Liverpool não jogou o seu melhor futebol. Até aí, eu concordo. Acho que sim, o Liverpool não jogou o seu melhor futebol. Mas quem acompanha os jogos do Liverpool sabe que nem sempre ele joga o seu melhor futebol. Isso volta muito à pauta agora com a goleada que o time aplicou 4-0 em cima do Leicester, que é o vice-líder da Premier League, que é teoricamente quem poderia tentar alguma coisa contra ele na competição. Inclusive o Leicester, que já foi aqui assunto nosso, né, no nosso podcast algumas edições atrás. E ele atropela o Leicester por 4-0. Ah, mas ele contra o Flamengo não quis jogar no máximo da sua intensidade, ele entrou de salto alto, ele entrou não ligando muito. Tem muita gente falando sobre isso, né? Que, porque os ingleses, como os europeus em geral, não ligam para o Mundial de Clubes. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, né? Porque eu vi o Liverpool jogar a final da Champions e não foi esse futebol. Ele não jogou bem. Fez um gol logo no início. Ok. Mas não fez uma grande partida. Eu já vi o Liverpool, por exemplo, contra o Barcelona na própria Champions, na semifinal, perder de 3-0 sem jogar um grande futebol fora de casa. Mas em Anfield... Em Anfield é Anfield. Se o jogo fosse em Anfield, acho que ele jogaria melhor contra o Flamengo. Se fosse no Maracanã, a história podia ser diferente. O ambiente do jogo pesa muito para qualquer partida. E houve outras partidas, outros jogos, em que o Liverpool não jogou o seu 100%, não atropelou o adversário. E o próprio Flamengo também, na final da Libertadores, não jogou bem. O Flamengo contra o Santos, na despedida do brasileiro, tomou de 4-0. Muita gente quis relativizar e eu não aceito a relativização. Acho que o Flamengo perdeu em campo. Ele não entrou em campo para perder por 4-0 para o Santos. Agora, eu acho que cada partida é uma partida. Cada partida é um momento, é um ambiente. Se desenvolve de uma maneira, na sequência de fato daquela partida, cada jogador tem o seu dia, né? E eu acho que cada adversário é um desafio diferente. Eu vi alguns jogadores do Liverpool antes do jogo dizendo que seria um desafio para eles porque não estão acostumados com o estilo de jogo do Flamengo. Então, a sua preparação para o jogo é uma. Assim como eu também não relativizo os jogos das semifinais do Flamengo com o Al Hilal, que sofreu para ganhar do Al Hilal, sim. E o Liverpool, o Liverpool poupou titulares contra o Monterrey, mas mesmo poupando titulares, é um elenco do Liverpool. E teve dificuldades sérias contra o Monterrey, que tem um elenco em termos de investimento muito inferior. Então eu me incomodo, sinceramente, Rodrigo, quando as pessoas diminuem o feito, e eu acho que foi uma boa atuação do Flamengo. Obviamente ele não foi melhor do que o Liverpool, ele mereceu perder o jogo, mas ele empatou o jogo. 90 minutos foi 0-0. E ninguém vai me dizer que o Liverpool não queria ganhar o jogo nos 90 minutos. Então, só para pontuar isso, quando a gente vê o Liverpool ganhar de 4-0 do Leicester, que é um belo time, a gente tem que valorizar o Flamengo, que segurou o Liverpool no 0-0. Ou eu tô ficando maluco, Rodrigo? Você discorda muito de mim?
Não discordo, não. Concordo com quase tudo que você falou, praticamente tudo. Eu acho o seguinte, Eugênio, o grande problema é quando a gente começa a ver gente que é profissional encampando discurso de torcedor. Esse, para mim, é o principal problema, porque Que o Flamengo fez um belo jogo contra o Liverpool, eu acho que ninguém é maluco de achar o contrário. Que o Liverpool foi melhor que o Flamengo, ninguém é maluco de achar o contrário. Agora, essa questão da intensidade, da concentração no jogo, isso em nada tira o mérito do Flamengo. A gente falou sobre isso aqui antes. É claro que o Flamengo contra o Al Hilal, ele não entra tão focado, tão concentrado, como ele vai entrar para enfrentar o Salah, o Firmino e o Mané, por exemplo. É claro que o Liverpool, quando vai jogar contra o Monterrey, ele não entra tão focado como entrou contra o Flamengo, ou não entra tão focado contra o Flamengo como entrou, por exemplo, na final da Champions League, ou quando vai enfrentar o Leicester no campeonato local, porque são jogos com significados diferentes, a gente sabe disso. O que me incomoda, de fato, é você diminuir o mérito. Porque, assim, se a gente for começar a relativizar, como muita gente começou a relativizar, e aí comparar, por exemplo, o que o Corinthians jogou contra o Chelsea em 2012.
Eu acho absurdo isso.
Vou te fazer uma pergunta. O Chelsea de 2012 jogava 50% do que o Liverpool joga hoje?
Não, não jogava. Era um time que tinha sido desmontado, tinha trocado de técnico.
Sim, era outra realidade.
O próprio Chelsea campeão não jogava grandes coisas?
Exatamente. Champions. Aí eu vi muita gente comparando o São Paulo de 2005 contra o próprio Liverpool, que também o Liverpool de 2005 não era o nível técnico do Liverpool de hoje. E se a gente for ver o jogo, né, não só ver o resultado, a gente vê o jogo, a gente vai ver, é claro que sem diminuir o mérito do São Paulo, pelo amor de Deus, mas o Rogério Ceni fez pelo menos 3 defesas espetaculares naquele jogo. Né, o Inter contra o Barcelona em 2006 fez o jogo que dava para fazer contra aquele time do Barcelona, que era anular as peças do Barcelona e sair no contra-ataque. E o que me deixou mais orgulhoso de tudo aquilo, de tudo que a gente viu no sábado, né, entre Flamengo e Liverpool, foi a postura do Flamengo. Eu lembro que eu falei aqui no último podcast antes do jogo que o que eu queria ver era o Flamengo jogar como o Flamengo. Não se acovardar, não tentar romper completamente com aquele modelo de jogo que fez o time atuar da forma que atuou no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E eu vi o Flamengo tentando jogar como o Flamengo. Não conseguiu vencer, não conseguiu superar, porque do outro lado está o melhor time do mundo, só isso. Sabe? São caras que estão no auge da forma, são caras que estão no auge da competitividade, que jogam a liga mais difícil do mundo, né, que acabaram de ser campeões europeus. Você tem jogadores ali de um nível altíssimo. Então, o Flamengo fez aquilo que deu para ele fazer. O pecado do Flamengo para o torcedor rubro-negro é que quando o time foi superior ao Liverpool, na segunda metade do primeiro tempo, o time não conseguiu criar. E por que não conseguiu criar? Porque do outro lado tem o melhor zagueiro do mundo, tem o melhor goleiro do mundo, tem um time que sabe se defender em inferioridade numérica, como é o time do Liverpool. Em vários momentos defende com 7 jogadores, por exemplo, né, e deixa o Mané, o Salah e o Firmino soltos à frente para puxar o contra-ataque. Então, uma série de coisas que a gente tem que sempre considerar. Eu concordo contigo, acho que o Liverpool mereceu vencer. Como brasileiro, né, como pessoa que gosta de futebol, que busca entender um pouco mais, estudar um pouco mais, eu fiquei muito orgulhoso daquilo que o Flamengo fez diante do Liverpool. E eu tenho certeza que, sei lá, da imensa massa de torcedores do Flamengo, são poucos, a porcentagem é muito pouca daqueles que ficaram realmente tristes no sábado. Eles viram o time deles enfrentar, né, tentar jogar, tentar bater de frente com o melhor time do mundo. Em alguns momentos conseguiu, em outros não, o que é perfeitamente normal dentro daquilo que a gente tem que considerar hoje de realidade de Flamengo e Liverpool, de futebol brasileiro, futebol inglês, Eugênio.
Eu só acho assim, Rodrigo, e Carol, queria botar a Carol agora no papo também, que é impossível quantificar a concentração de um time, a intensidade de um time, a partir do que a gente imagina que esse time não esteja ligando para o jogo, né, dando peso a esse jogo. O que a gente pode observar é o que ele fez no jogo. Agora, se ele fez mais, se ele fez menos, qual foi exatamente o motivo? Se foi desinteresse, se foi o adversário que propôs uma abordagem diferente de jogo, se foi o ambiente por não estar jogando em casa, se foi o momento ali do time que vem de uma sequência de jogos. Acho que isso tudo tem um peso, né?
Eu acho que todo comparativo ele é perigoso. Essa história de ficar comparando com outros brasileiros que tiveram um êxito, né, diferente do Flamengo em uma final de Mundial, é algo muito errado de se fazer. porque são, concordo contigo, concordo com o Rodrigo, que são momentos completamente distintos, equipes distintas. É, vou agora parafrasear o Vanderlei Luxemburgo, que diz que futebol não é ciência exata, não é matemática, não tem como dizer que o time de hoje é o mesmo de ontem, por mais que sejam as mesmas peças, existem pequenas diferenças que acabam se tornando grandes. Agora, eu confesso que a distância, percebendo especialmente pelas redes sociais, o que eu vejo é que faltou frieza na análise, não apenas de quem é torcedor, mas também de quem da própria imprensa, sabe? Muitos comentários vendo, especialmente em rede social, assim, indicando, poderia dizer, sim, certa parcialidade a respeito da análise. É claro que o futebol é resultado, mas o Flamengo não se acovardou, é fundamental a gente dizer isso. Teve um futebol propositivo, mesmo jogando contra uma grande equipe. O que a outra equipe fez ou deixou de fazer, acho que isso pouco interessa, porque a gente tá analisando o Flamengo, a maneira como o clube foi propositivo, como ele enfrentou aquele desafio. E é claro, algumas colocações de dentro do clube, denotando certa arrogância, acho que incomodou um pouco também, às vezes um comparativo dos não torcedores com a repercussão da própria mídia para quem foi vice-colocado, né, em outros momentos. Então, assim, tudo isso. Agora, eu concordo com vocês em mais um ponto, que é o de realmente dar os parabéns ao time do Flamengo, porque jogou de uma maneira que acredito que o torcedor esperava, e o resultado não veio, mas o brasileiro, de um modo geral, eu acredito que precisa encarar as coisas com um pouquinho mais de técnica e não só paixão quando diz respeito a futebol. É conseguir entender por que é que as coisas chegam ou se constroem de determinadas maneiras, para ter um pensamento um pouquinho mais crítico a respeito daquilo que está enxergando.
Perfeito. E é isso que a gente tenta fazer aqui sempre, né, no Triangulação. É a nossa ideia, o nosso conceito. Carol, já aproveitar então. Rodrigo, mais alguma coisa sobre o tópico?
Não, acho que é isso mesmo. A gente conseguiu arrematar aí. Acho que é uma abordagem bem ampla daquilo que aconteceu mesmo. E aquele negócio, né, Eugênio? Aqui o Triangulação a gente tenta fazer isso, mas infelizmente a gente sabe que a grande maioria das pessoas, até profissionais da nossa área, não seguem essa linha. E eu acho que é um serviço a todo mundo. Acho que tem espaço para todo mundo? Tem. Mas o torcedor, quando ele sai daquele estado dele de ânimo do torcedor, né, daquela euforia, ele quer tentar ouvir uma opinião que seja razoavelmente imparcial. E realmente concordo com a Carol, ficou faltando muito nesse âmbito aí. Eu até fiquei um pouco fora de Twitter, de rede social, porque algumas coisas até acabam irritando a gente sem a gente querer tanto.
Essa é uma outra discussão que vai mais acerca de jornalismo do que de futebol, que não é exatamente o nosso foco aqui, mas só uma rápida pincelada. Eu acho que liberdade de expressão acima de tudo, e eu acho que cabe também a cada um, como consumidor, identificar quem está e qual é a postura de quem está opinando. E aí, a partir daí, fazer a sua avaliação. É claro que nem sempre isso é simples. Nem sempre isso é simples. Mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco é bola. E agora eu quero dar essa volta em Portugal, opa!
Hey, hey, campeão, chegou a hora. Esta camisola tens uma missão. Portugal, Portugal precisa de ti, da tua vontade para chegar ao fim. Há batalhas para vencer, juntos vamos conseguir. Nada nos fará tremer, porque a taça é nossa e já não nos vai fugir. Sim. Com trabalho e ambição, sim, tu já és o campeão. Sim. Crer e união.
Portugal. Carol Patati. Veio pra cá Jorge Jesus. Nós já tínhamos recebido há alguns anos o Paulo Bento, que não foi bem no Cruzeiro. Mas agora que Jorge Jesus veio e arrebentou, começa uma chegada pelo menos mais dois técnicos portugueses já acertados aqui para o futebol brasileiro no ano que vem. Outros virão. Como é que está acontecendo isso aí? O que está se falando disso aí nesse momento?
Então, eu confesso que hoje à tarde, por óbvio, né, como jornalista, a gente acaba fazendo aquela varredura todos os dias pelos principais veículos aí e meios de comunicação. E o que me chamou a atenção hoje, que eu queria compartilhar com vocês, foi a respeito de alguns comentários de torcedores em diferentes páginas focadas especialmente em futebol. Bom, Augusto Inácio, que agora vai ser técnico do Avaí, né, 64 anos, foi zagueiro, jogou a Copa de 86 aqui por Portugal. Tem também o Jesualdo Ferreira, 73 anos, novo técnico do Santos. Jorge Jesus também, já não é mais um garoto, que segue aí no Flamengo. E em vários momentos, por óbvio, a gente precisa filtrar, né, esse tipo de comentário, mas eu confesso que me chamou a atenção. Os torcedores daqui comentando: o futebol brasileiro está tão ruim de técnicos que precisa pegar de Portugal aqueles que estão quase se aposentando. E eu confesso que foi algo que me deixou um pouco, assim, não chocada, mas um pouquinho pensativa, né? O Jesualdo Ferreira, muitos falavam que, enfim, a tendência era que ele fosse se aposentar aí, se não nos próximos meses, no próximo ano, e agora acaba assumindo esse desafio aí no Santos. E aí eu me peguei pensando um pouco nisso, sabe? O que é que de verdade nos faz, no Brasil, importar técnicos portugueses já não tão jovens, nada jovens, na verdade, para comandar os nossos clubes? O que é que está faltando por lá que acaba levando a isso? Porque eu não quero acreditar que é apenas aquela ideia de que, olha, essa peça deu certo ali, quem sabe uma peça parecida com aquela pode dar certo aqui também, porque eu acho isso de uma imaturidade incrível. É óbvio que, observando o futebol português mais de perto, porque uma coisa é a gente assistir pela televisão e outra coisa é assistir aqui, eu vejo características interessantes que foram moldadas no Flamengo e que poderiam dar certo em outras equipes, né? Eles têm um toque de bola bastante rápido, uma aproximação de jogadores, o jogador mais à frente fazendo muito a função de pivô. Em alguns jogos a gente até percebe como tem muitas semelhanças com o futsal, não em todas as equipes, evidentemente, e também não vou colocar aqui em xeque a questão do nível técnico dos atletas ou das equipes como um todo, mas assim, alguns elementos que poderiam ser aproveitados no futebol brasileiro. Mas aí eu quero devolver a pergunta para vocês: o que é que vocês acham que faz equipes brasileiras quererem contar não com técnicos de nova geração, que daqui a pouco poderiam estar mais por dentro desse modelo europeu de futebol, mas com técnicos mais experientes e com idade um pouco mais avançada?
É como se estivessem levando daqui o Luxemburgo, o Abel, o Filipão, né? Já com história, mas com mais idade também.
Né? Eugênio, assim, só para colocar melhor a minha pergunta, eu não sou bem, pelo contrário, eu considero que as pessoas experientes, elas devem ser muito bem aproveitadas, e se chegaram, né, em determinados estágios é porque existe merecimento nisso. Mas enquanto no Brasil se fala em novo futebol, em melhorar determinadas estratégias, a gente vai buscar, por exemplo, agora para o Santos, um técnico que, claro, tem muita história, muito respeitado por aqui, mas que vinha de atuações mais apagadas, digamos assim, que fora de Portugal, no eixo europeu, não teve tanto sucesso assim. Por exemplo, no Málaga, da Espanha, no Panathinaikos da Grécia, passagens apagadas. O que é que nos leva a apostar nisso?
Eu acho que tem muitas respostas. A mais óbvia é o sucesso do Jorge Jesus, né? Que tem esse perfil semelhante.
Mas isso é preocupante.
Eu concordo, mas tem tanta coisa preocupante acontecendo no Brasil. Eugênio, eu acho que é um reflexo.
Eugênio, cara,
fala, Rodrigo, vai lá.
Eu acho o seguinte, eu acho que é uma pergunta ótima e é bom para nos levar a uma reflexão. E até eu vou incluir o Jorge Jesus nisso. Por que é que o Jorge Jesus veio ao Flamengo? Veio pro Flamengo? Eu tenho convicção absoluta que a diretoria do Flamengo não tinha a menor noção de como ele montava os times dele. não tinha noção de como ele dirigia os elencos, não tinha noção de como ele administrava os egos no vestiário, não tinha noção de como ele dava os treinos dele, não tinha noção. O que aconteceu ali era o seguinte: o Flamengo estava numa situação na temporada onde não conseguia emplacar uma sequência boa de atuações, o Abel Braga muito questionado, perseguido até por alguns membros de imprensa e tudo mais. Acho que as críticas eram justas ao trabalho dele, sempre critiquei o trabalho dele, mas não concordo com você relacionar outras coisas a críticas que eram feitas ao trabalho dele. Acho que foi feita uma covardia assim com ele, até porque ele não foi lá no Flamengo pedir um emprego, o Flamengo foi na casa dele contratar, mas enfim. E aí o Flamengo precisava de uma novidade, precisava trazer alguém novo. Pouca gente lembra, mas cerca de 3 semanas antes do Abel Braga pedir demissão do Flamengo, e o Jorge Jesus esteve no Independência assistindo um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, e naquela semana ele foi especulado no Vasco e no próprio Atlético Mineiro, né? Ou seja, a gente sabe, a gente trabalha com futebol, sabe como isso funciona. O empresário estava oferecendo a clubes, né? Quando um nome aparece no mercado e um profissional faz uma aparição pública assim, é porque o empresário está oferecendo a clubes. Ofereceu ao Flamengo, o Flamengo achou interessante, trouxe o Jorge Jesus, que fez um grande trabalho. É um ótimo treinador. Então, por que é que isso está acontecendo hoje? Em primeiro lugar, como você falou, Eugênio, pelo sucesso do Jorge Jesus. Eu tenho convicção, mais uma vez, que a diretoria do Santos não sabe como o Jesualdo Ferreira monta os times dele. Se você perguntar para o diretor de futebol do Santos ou para o presidente do Santos, como é que jogava o último time do Jesualdo Ferreira? Como é que jogava o melhor time do Porto dele? Quem era o principal jogador? Como o time atacava? Como defendia? Qual o sistema de marcação? Eles não sabem. Isso não é uma especificidade, perdão, do Flamengo ou do Santos. Isso acontece no Palmeiras, isso acontece no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Inter. Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muitos profissionais formados com essa visão de entender um pouco mais do jogo. E aí a gente pode falar de treinador, que vai começar a responder essa pergunta também, porque é que, às vezes, o treinador vem de fora aqui e com os métodos dele ele consegue uma transformação tão grande assim numa equipe, como foi o caso do Jorge Jesus, e por que é que no momento da contratação se contrata com a moda, com aquilo que está acontecendo. Então, o Avaí trouxe um técnico que eu também tenho certeza que ele não sabe como monta os times dele, sabe? Eu gostaria muito de conversar com o presidente do Avaí, com o dirigente de futebol, enfim, a pessoa responsável pela contratação. Mas, Mica, você conhece lá como é que o Antônio monta lá o time dele? Você conhece como é que o Jesualdo Ferreira monta o time dele? Os caras não sabem, gente. Isso é uma coisa muito triste e demonstra o quanto o futebol brasileiro, ele tá muito, mas muito longe do nível de profissionalização, de entendimento de jogo do europeu. Se a gente for comparar a Liga Portuguesa com o Campeonato Brasileiro, é claro que o Campeonato Brasileiro, na minha visão, é melhor. Você tem mais times em condições de disputar o título, de serem mais competitivos, até com o líder do campeonato. A gente teve, por exemplo, o CSA dando um calor no Flamengo no Maracanã. A gente teve o Bahia complicando o jogo contra o Flamengo. E por aí vai. Os exemplos são vários. O Ceará brigou contra o rebaixamento até o final do campeonato e deu um banho de bola no Palmeiras lá no meio do campeonato. Empatou com o Santos. Então, é um ambiente mais competitivo do que o futebol português, por exemplo. Mas eu tenho certeza que na Europa se tem mais condições de formação de treinador, de formação de dirigente. O curso que é oferecido aqui no Brasil para treinador é uma vergonha. Quem tiver a curiosidade de fazer uma pesquisa breve, entra lá na Associação de Treinadores de Futebol Argentino, que é aqui do lado. O cara não se forma se ele não tiver 2 anos estudando lá. Aqui os caras vão para um final de semana na Granja Comari, ficam lá 3-4 dias e saem com o diploma embaixo do braço. Ah, eu estou dizendo aqui que nenhum deles presta. Não é isso. Também não é isso. Temos bons técnicos no Brasil. Mas se a gente for pegar o grosso, né, a massa, você pode ter certeza. O preparo aqui no Brasil do profissional, do treinador, ele está muito aquém do futebol europeu. E eu estou muito à vontade para falar nisso, porque quem me acompanha no Twitter sabe que eu bato nessa tecla há uns 2 anos, muito antes do Jorge Jesus vir para cá. Desde que eu comecei a me interessar de estudar um pouco mais, de fazer esse curso de treinador, que eu vi o modelo de estudo, né, o plano de estudo que é dado no Brasil, que é dado em Portugal, que aliás é referência nisso. É bom que se diga, Portugal é referência em formação de treinador. Portugal é referência acadêmica, inclusive, de livros que abordam metodologia de jogo, método de treino. Eu poderia indicar vários aqui, acho que até no final do programa posso falar sobre isso. Mas a diferença da formação profissional para treinador, para dirigente de futebol no Brasil, ela está muito aquém daquilo que é feito no mundo inteiro. Eu acho que o reflexo está começando a aparecer agora.
Só queria deixar claro o seguinte, não estou dizendo, porque às vezes o torcedor gosta de interpretar dessa maneira, né? Que, por exemplo, o Jesualdo não vai dar certo no Santos ou qualquer coisa do tipo, não. É um técnico que tem fama de paizão, tem fama de ser um estudioso de futebol, né? É referência para o próprio Jorge Jesus, ele mesmo já disse isso, para o próprio Mourinho. Agora, são pequenas coisas que eu acho que a gente precisa se questionar pensando na evolução do nosso futebol. Existem coisas daqui que podem e devem ser aproveitadas para a melhoria do estilo do futebol brasileiro, com certeza. Agora, no momento em que eu vejo, por exemplo, entre os profissionais que o Jesualdo vai estar levando junto para o Santos, tem o Rui Águas, que estava no Cabo Verde, e o Antônio Oliveira, que estava no Kuwait. Eu fico pensando, sinceramente, de maneira nenhuma desmerecendo, sejam esses países, as ligas, as equipes, os profissionais, não é isso. Mas como é que no Brasil outros técnicos, outros profissionais que teriam condições de se preparar, tendo em vista o grande material humano que nós temos, não têm a capacidade de estar acima, né, dessas pessoas, de serem preteridos, tendo em vista esses outros profissionais? Eu acho que é importante a gente levantar essa bola e se questionar, porque chegam determinados momentos de competições, por exemplo, Copa do Mundo, né? Quando a gente tomou o 7-1 da Alemanha, todo mundo disse, porque olha como é a construção do futebol alemão e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pouco tempo depois, posso considerar que é sim pouco tempo, a gente está indo buscar treinadores muito mais experientes de um país como Portugal, que sempre teve como característica importar jogadores brasileiros. Então, calma aí, o que é que nessa fórmula não está encaixando que leve a esse tipo de situação? Eu considero importante a gente fazer essa reflexão, sabe?
Não, é perfeito, é perfeito. A gente está contratando, mas contratando com base em quê? Por melhores que possam ser os profissionais, e a gente vai poder avaliar no dia a dia aqui o que cada um vai trazer de novo para o futebol brasileiro, ou não, porque a gente já tentou, vamos voltar, acabei de citar, né, o Paulo Bento, alguns anos atrás, no Cruzeiro, ele não acrescentou. O Jorge Jesus, sim, chegou e trouxe, mas foi contratado, como disse o Rodrigo. Será que com essa pesquisa, com essa ideia, ou porque apareceu a oportunidade, foi colocado na mesa por um empresário, tem esse nome aqui, que quer trabalhar no Brasil e que quer trabalhar no Flamengo, e vai ser algo diferente? Essa é a questão. Eu queria colocar alguns pontos, e até vocês podem ir me ajudando nisso. O Rodrigo citou, né, Portugal é uma referência em livros, a Universidade do Porto, né, tem todo um trabalho de desenvolvimento de metodologias de treinamento, tem a famosa periodização tática, que foi se espalhou aí pelo mundo do futebol, nasce no Porto, outros livros, outros técnicos. Esses que estão vindo para cá, o próprio Jesus já falou, eu não li livro nenhum, o que eu fiz aqui é da minha cabeça. Não sei se, eu acho que o Jesualdo também não faz parte dessa geração, muito menos o Augusto Inácio. Então, assim, são profissionais de respeito, que passaram por momentos positivos em sua carreira em Portugal. O Augusto Inácio menos em relação aos outros, mas que também não fazem parte dessa renovação. Nós estamos renovando aqui com o que não é exatamente a renovação de Portugal, embora seja de qualidade. Então, talvez meu pensamento não esteja muito claro, né? O Jesus significou para o futebol brasileiro uma mudança radical. Um nível, como diz lá o Bruno Henrique, um outro patamar de qualidade no futebol proposto. Mas ele não é exatamente a inovação no futebol português, ele é a qualidade. São coisas diferentes, né? O Brasil tá buscando uma situação meio que, vamos ver no que dá, como a gente já faz aqui eternamente. Só que a gente fazia com os nomes brasileiros, né? Sai um, entra outro aqui. Aqui você tinha, saía o Mano Menezes, entrava o Tite, saía o Tite, entrava o Parreira, saía o Parreira, entrava o Luxemburgo, e vamos rodando, e a gente ia na tentativa e erro, sem, eternamente no Brasil se contrata o técnico sem o perfil, né? Você contrata o nome. Eu não vejo, não lembro, eu não lembro de clube que tenha estabelecido, eu quero um técnico com esse perfil psicológico, com esse perfil tático, com esse perfil de treino. Não.
Isso é sinônimo...
Quem está aí?
É sinônimo da falta de planejamento que a gente vê nos clubes. Eu me lembro agora, estou falando assim, me lembro do Internacional, quando contratou o Diego Aguirre, que era, se não me engano, terceira ou quarta opção, e porque os outros não quiseram. E foi quando o Abel terminou o ano, saiu do Internacional, teve a troca de direção, e aí o Inter queria o Tite, e queria isso, e queria aquilo, e queria aquele outro, e acabou ficando com o Aguirre. E era um técnico que, digamos assim, não, realmente não casava o pensamento com o da direção, e deu no que deu, né? Foi demitido às vésperas de um Grenal, que o Internacional levou uma goleada. Entende? Mas por quê? Porque não existe essa relação. E eu acho que esse é o principal ponto. A gente só vai ter uma evolução real no nosso futebol quando os clubes souberem definir exatamente onde querem chegar e como chegar. Felizmente, o que a gente vê do Jorge Jesus é um belo de um trabalho, e que bom se todos fossem assim. Mas... de certa maneira, é um, por melhor profissional que seja, é um acidente de percurso, porque eu concordo com vocês, eu tenho certeza absoluta que não foi algo que a direção do Flamengo tivesse pensado desde o início. Nossa, olha, lá existe o Jorge Jesus e ele é a cara do Flamengo, sabe? Que bom que deu certo, é uma surpresa para a maioria das pessoas, para mim inclusive. A gente precisa ser muito franco nesse sentido, né? Não pode ser hipócrita de dizer, não, eu disse desde o início que ia dar certo, mentira, não disse, mas precisa mais do que isso, mais do que sorte, mais do que adequações no caminho, e sim planejamento para os clubes brasileiros.
Perfeito.
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Vamos mudar de assunto, girando aqui a roda do Triangulação, e vamos falar da janela de transferências para 2020, janela de janeiro de 2020. E eu tô com essa bola com você, Rodrigo Coutinho.
Pois é, Eugênio, Carol, a coisa ainda tá um pouco parada, né? A gente ainda vai ter o grosso aí em janeiro, que geralmente são as principais contratações. Tem muita especulação, né? Tem a possível volta do Ibrahimovic para o Milan, pelo menos até o momento que a gente está gravando aqui, não confirmaram nada, mas eu selecionei aqui as principais que estão concretizadas, né? Até para a gente não ficar dando margem à especulação e falar sobre uma coisa que a gente não tem certeza que ainda vai acontecer. Então eu separei aqui quatro contratações que me chamaram mais a atenção nesse período. A que mais me chamou a atenção de todas foi a contratação do japonês, o Minamino, né, que jogava no Red Bull Salzburg da Áustria. É um clube que vem já... Minamino. É um nome que gera muita... tem a interpretação dupla, né? Brincadeira, o pessoal vai brincar bastante aí. Mas é um belo jogador, é uma descoberta do Liverpool aí. Não vou dizer descoberta porque tá disputando aí a Europa League, a Champions League já há alguns anos. É titular lá do Red Bull Salzburg há 5 temporadas, né? Desde que ele tinha 19 anos ele já era titular dessa equipe. A gente entrevistou, né, Eugênio, aqui no... na primeira edição do nosso podcast, o Thiago Escuro, que é o gestor do Red Bull, da Red Bull no Brasil, né, no projeto Bragantino, e ele falou pra gente, né, sobre a questão do modelo de gestão, de contratação do clube, de trazer jogadores jovens. O Minamino é um exemplo disso. Ele saiu ao lado do Cerezo Osaka com 18 anos, foi jogar na Áustria, se destacou, é um jogador que costuma jogar centralizado atrás de uma dupla de ataque. O Red Bull, ele joga no 4-3-1-2, o Liverpool não joga nesse esquema, né? Ele foi pro Liverpool por 8 milhões de euros, mas também joga pelo lado direito do campo, e é uma boa alternativa. Talvez ali, em alguns jogos, o Klopp geralmente faz isso, às vezes ele bota o time para jogar no 4-4-2, bota o Salah e o Firmino um pouco mais à frente, o Mané pelo lado. E o Minamino, ele é esse segundo atacante, ele joga por trás do atacante, joga como meia central, mas também pode jogar pelo lado direito do campo. É destro, habilidoso, tem um bom chute de meia distância, e essa foi a contratação que até aqui me chamou mais atenção. A segunda que chama atenção também é um jogador bem conhecido aqui do futebol sul-americano, é o Palacios, né, de 21 anos, foi vice-campeão da última Libertadores jogando pelo River Plate, foi contratado pelo Bayer Leverkusen por 21 milhões de euros. Jogador que encaixa muito bem dentro do estilo do Bayer Leverkusen, né, que é um time que gosta de jogar mais com posse de bola, tem jogadores muito técnicos no meio campo, e o Palacios é esse jogador de um bom chute de média distância, um passe muito bom, visão de jogo. Na minha visão, foi um dos melhores jogadores da final da Libertadores desse ano contra o Flamengo e tem muito a evoluir ainda, 21 anos de idade, um cara jovem, vai chegar no time aí que tá bem colocado no campeonato alemão, tá ali brigando para ir para a próxima Champions League, né? E talvez ele pode se destacar nesse segundo turno da Bundesliga nessa temporada. A terceira que mais me chama a atenção, na verdade, não é nenhuma chegada, é uma saída do futebol europeu. O Mario Mandzukic, né, que um atacante famoso, croata, vice-campeão do mundo com a sua seleção, é bom jogador, né, acho que se mostrou muito dinâmico nessa parte final da sua carreira aí na Europa, não jogando só como centroavante, né, aquele centroavantão de área, como foi durante muito tempo lá no Werder Bremen e também no Bayern de Munique, mas também jogando aberto pelo lado esquerdo do campo. Fez uma ótima temporada assim, jogando pela Juventus, e não vinha sendo utilizado nessa temporada pelo Sarri, né, não tem muito o estilo de jogo, né, do Maurício Sarri, não tem muito estilo de jogo do Sarri, e não vinha sendo utilizado, jogou só a pré-temporada e resolveu jogar no futebol do Qatar, né, do Al-Durail do Qatar, uma transferência que saiu de forma gratuita, o clube Qatari não pagou nada por ele, mas me chamou a atenção porque eu acho que ele poderia ainda render alguma coisa no futebol europeu, se não na Juventus, num clube de segundo escalão na Itália, ou até numa outra liga, numa liga inglesa, por exemplo, num time que faça um pouco mais de jogo direto. Acho que ele é um cara que poderia acrescentar, mas optou por ir jogar lá no mundo árabe, a gente sabe a quantidade de grana que eles oferecem lá. E por último, o João Pedro, né? João Pedro que sai do Fluminense, eu vou falar aqui a quantia, né? 4 milhões de euros, o torcedor do Fluminense, mais avisado, ele pode achar, pô, mas que absurdo, o Palácio foi vendido por 21 milhões, o João Pedro com 18 por 4, é bom a gente contextualizar, o João Pedro foi vendido para o Watford ainda na base, ele não tinha nenhum jogo ainda como profissional, ele tinha 16 anos quando ele foi vendido para o Watford, e aí ele subiu depois, começou muito bem, né, primeiro turno do Campeonato Brasileiro dele foi excelente, depois que o Fernando Diniz saiu do Fluminense ele caiu, acho que tem uma questão ali um pouco de deslumbramento, né, um garoto muito novo, ainda vai ter essas oscilações naturais, mas é um centroavante muito técnico, mas que infelizmente talvez não chegue no Watford no melhor momento, né, o Watford que já fez boas temporadas aí recentemente na Premier League, chegou inclusive a disputar uma Liga Europa, se eu não estou enganado, ficou no meio de tabela ali um ano também, tem lá o Gomes, né, goleiro que jogou no Cruzeiro muito tempo, seleção brasileira também no seu elenco, e o João Pedro chega num momento que o Watford é o penúltimo colocado do futebol inglês, sinceramente acho que não vai ter tantos minutos assim de cara, porque existe, né, toda uma burocracia para a Liga Inglesa aceitar os jogadores, então é bem provável que ele jogue pelo time sub-21, sub-23 do Watford nas ligas menores lá da Inglaterra. E tem o Dinei, né, que é um dos principais jogadores do Watford, fez ótimas temporadas recentemente, encaixa um pouco mais com o estilo de jogo do Watford. Acho que o João Pedro vai ter que esperar um pouquinho para ter uma sequência na Europa. Então, Eugênio, de início são essas quatro contratações aí. O Minamino, né, o japonês que foi do Red Bull Salzburg para o Liverpool, o Palacios, que foi do River Plate para o Bayer Leverkusen, o Mandzukic, que saiu da Juventus e foi para o Al-Durail do Qatar, e o João Pedro, que saiu aqui do Fluminense Futebol Brasileiro e foi para o Watford da Inglaterra.
Acho legal, né, que a gente continue fazendo isso durante esse mês, né, Rodrigo? A cada semana.
Sim, claro, vamos monitorar e trazer as opiniões e as novidades.
Vai acompanhando esse movimento do mercado. Eu queria falar sobre a transferência do Palacios, Shekiel Palacios, né, que é com X, que é um jogador moldado pelo Gadiardo. É impressionante, né? Ele é um trabalho que o Gadiardo faz, que para mim é um dos mais importantes à frente do River Plate. É esse, ele pega os garotos, ele acompanha os garotos na base, ele vai ver os jogos da base, traz para treinar no time principal, só treina, e vai começando a lapidar os jogadores ao jeito dele, ao jeito do que ele entende de futebol. E o Palácio talvez seja o melhor exemplo desses jogadores da base, que ele foi moldando e acabou virando titular. E interessante como você disse que se encaixa bem no caso do Bayer Leverkusen. Eu estava vendo os números outro dia, agora enquanto você falava fui buscar de novo. O Bayer tem alguns números impressionantes. De posse de bola, eu estou colocando aqui nas 5 primeiras ligas, tá? As principais ligas da Europa. Ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta maior média de posse de bola. Está à frente do Liverpool, por exemplo. À frente da Juventus, que está bem mais atrás. Se a gente for pegar intensidade defensiva, aquilo que eu destacava muito do time do River Plate, que o River beira a média de 10, da média de 10 de intensidade, que é o número de tentativas de interceptação de bola por minuto, o Bayer Leverkusen lidera na Europa. 7.7. É o time da Europa com maior intensidade defensiva. À frente de todos os outros, hein? O segundo é o Bayern de Munique, o terceiro é o Getafe da Espanha. E na construção também das jogadas, né? Número de passes, por exemplo, ele é o terceiro do campeonato alemão. Se a gente pegar as cinco primeiras as cinco maiores ligas, ele é o sétimo, somando todas as principais ligas. Então é um time que tem uma característica de jogo que se assemelha ao River Plate. Então por isso eu acho que, como você colocou aí, só queria trazer esses números, ele é o jogador que vai chegar e não vai sentir dificuldade para jogar no Bayern Leverkusen, né? Porque os números do time se assemelham bastante ao que o River Plate faz no futebol argentino e sul-americano. Carol, queria destacar algum desses quatro nomes aí ou acrescentar mais alguém?
Não, eu quero perguntar uma coisinha para você, se vocês acreditam que o Real Madrid aí tem capacidade financeira, a gente sabe que tem, né, mas é de tirar mais um do Flamengo, tem essa sondagem aí para cima do Renier, jogador de 17 anos, tem uma multa aí de 158 milhões de reais, será que vai ser mais um? Eu particularmente gosto muito do futebol dele, acho que é um menino ainda que tem muito que evoluir, a gente sabe que chegar aqui na Europa, né, e desempenhar um bom futebol não é bem assim, mas o que, que vocês acham desses rumores?
Rodrigo?
Então, eu acho que tem sim. E, sinceramente, o Renier, na idade que tem, se a gente for comparar com a última contratação, né, Carol, já que você citou o Vinícius Júnior, eu acho ele mais maduro que o Vinícius Júnior na idade que o Vinícius Júnior tinha. O Vinícius Júnior, ele é um jogador, claro, características completamente diferentes, né, um do outro. O Renier, tem muita gente que acha que o Renier é meia. Eu, sinceramente, não vejo o Renier com potencial de articulação de jogada tão alto. Eu acho que ele é muito mais um segundo atacante, um cara de chegada na área, né? Pode até jogar por trás do atacante? Pode. Mas você não pode fazer o Renier voltar muitos metros do campo, senão você mata o futebol dele. Ele é um jogador terminal, né? Alguns técnicos gostam de usar esse termo. É o cara do último passo, o cara da finalização. E tem que jogar ali, perto da área, entrando na área, finalizando de média distância. Acho que pode sim. O que ele mostrou esse ano, é claro que o Vinícius Júnior não teve um time para jogar como o Renier teve esse ano no Flamengo, né? A gente tem que contextualizar isso também. Mas ele me impressiona pela maturidade que ele tem de leitura de jogo. Ele consegue enxergar muito bem algumas situações dentro do jogo, de posicionamento, de movimentação, que é incomum no garoto de 17 anos de idade. E a tendência é crescer. E se ele pegar um futebol europeu cedo, um bom treinador, não dá nem pra gente mensurar onde esse garoto pode chegar. Acho que pode sim pegar um Real Madrid pela frente aí.
Eu confesso que senti falta dele. Senti falta, sim, na final agora do Mundial de Clubes. Ainda comentei nas redes sociais que achava que ele tinha que ter entrado, porque é um jogador que desequilibra. E, para mim, o que mais chama a atenção, tendo em vista a idade, é a frieza. Pelo poder de conclusão, pela maneira como ele se porta, né, na partida, a gente sabe que o Jorge Jesus aí deu uns puxõezinhos de orelha nele, porque em termos de função tática ainda não estava cumprindo, fazendo aquilo que realmente ele queria fazer, mas são adaptações e vale sempre ressaltar que ainda é um jogador muito jovem e que está em construção nesse sentido, né? Eu concordo, tem todo o potencial do mundo, agora... E futebol é sempre essa caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe realmente o que é que vai acontecer. Eu, particularmente, imaginava que o Vinícius Júnior, por exemplo, ia chegar no Real Madrid e ia ter uma projeção muito maior do que tem até agora. Uma aceitação maior, enfim. Mas são estilos diferentes, né? Equipes diferentes, conceitos. Enfim, muito difícil mensurar tudo isso.
É verdade. E destacar essa política, né, de contratação do Real Madrid, né? De estar investindo mais em jogadores ainda em formação, porque o próprio Rodrigo e o Vinícius, eles são jogadores ainda em formação. mas tentando eles fabricarem os jogadores ao invés de irem buscar aqueles que já se destacaram em outros clubes, e pode se repetir caso a negociação do Renier termine, né, vá adiante com o Flamengo. Vamos ver. O pulo agora é até a Itália. O som do hino aí da Atalanta, com toda uma orquestra, que eles gravaram lá com o hino da Atalanta. Eu vou falar um pouquinho sobre esse time, gente, porque nesse final de ano aí eu acho que é o time que mais surpreendeu, né? Antes de entrar exatamente na Atalanta, falar que o Genoa, Rodrigo, o Carol, a gente lá no início, no primeiro podcast, falou do Genoa, sob o comando, né, do Thiago Motta, brasileiro. Ele fechou o ano na lanterna do campeonato. Por enquanto, não funcionou muito.
Zicamos, hein?
Zicamos, é. Vamos ver como é que vai ser o segundo semestre. Bem, a Atalanta, por que ela chama atenção? Ela se classificou para as oitavas de final da Champions League. Pela primeira vez que ela participa da Champions League, ela chega já na fase de oitavas de final. Fechou o ano goleando o Milan por 5-0. Isso sem o seu goleador, o Duván Zapata, o colombiano. Ele se machucou jogando pela seleção em outubro, no famoso vírus FIFA, né? Na data FIFA. E não tem jogado nessa reta final. Ano passado, a Atalanta ficou em terceiro lugar na Série A, com 69 pontos, atrás só da Juventus e do Napoli. E nesse momento, está em quinto lugar no campeonato, com 31 pontos, mesmo tendo que jogar a Champions League em paralelo. A gente sabe que esses clubes menores têm dificuldade em disputar duas competições. Os grandes já têm, né? Os menores com um orçamento mais baixo também têm essa dificuldade. A Atalanta ganhou 5 dos últimos 6 jogos que disputou, né, nessa reta final de ano. Só perdeu um jogo, que foi para o Bolonha fora de casa. E segundo eles, o time estava meio assim naquela ressaca da classificação da Champions League. Na Champions, foi uma campanha engraçada, porque começou mal, perdeu os 3 primeiros jogos da fase de grupos, levou goleada do Dinamo Zagreb na estreia, tomou de 5-1 do Manchester City na Inglaterra, mas reagiu no segundo turno, empatou com o City, aí ganhou do Dinamo e ganhou do Shakhtar, né, nas duas últimas rodadas, e ficou em segundo lugar com 7 pontos. A Atalanta é um time que tem o técnico que está na sua quarta temporada, olha aí, gente. É a quarta temporada do Gian Piero Gasperini, de 61 anos. Também não é nenhum jovem, mas está mostrando o seu futebol, o seu trabalho. É um técnico que começou na base da Juventus, dirigiu por muito tempo o Genoa, teve uma passagem rápida pela Inter de Milão, ruim, e também dirigiu o Crotone, tirando o time lá de baixo e subindo, trazendo para cima. Ele foi jogador, passou muitas temporadas no Palermo e no Pescara, sem que tenha sido um grande destaque, né? E ele destaca que a força que ele tem ali, de 15 a 16 jogadores, que ele consegue girar e manter o nível da equipe, né? É um time que joga normalmente no 3-4-2-1, sendo que esse 3-4 vira uma massa de proteção à área. Eles fazem ali, né? São 7 jogadores muito comprometidos com a marcação, e aí tem os 3 mais avançados ali que chegam na frente. É um time que trabalha muito com passes horizontais, bolas compridas, inversão de jogo, e explora muito a amplitude do campo. Destacar aqui alguns jogadores: o goleiro Golini, com passagem pela base do Manchester United, passou pelo Verona, Aston Villa, jogou Championship e ganhou titularidade na Atalanta na temporada passada. E alguns mais famosos, como o Alejandro Gomes, o Papu, o argentino, 31 anos, é o camisa 10 do time. Está com 7 gols e 5 assistências nessa temporada. Tem o croata, o Mario Pasalic, 24 anos, 8 gols e 3 assistências nessa temporada, muito bom jogador. Tem os holandeses, né? O volante De Rom e o ala pela direita, o Hatteboer, que também são jogadores que fazem parte dessa base do time. Um destaque da equipe é o meia ucraniano, o Malinovski, 26 anos, canhotinho, habilidoso, passes longos e dribles curtos. E muito bom no, na bola parada, né? Seja a falta direta ou indireta, escanteio. E aí tem lá atrás na defesa dois sul-americanos, o Rafael Tolói, o brasileiro, que já está há algum tempo lá, e o argentino Palomino. Aliás, tem outros dois brasileiros no elenco, né? O Guilherme Arana e o Ibanez, zagueiro que era do Fluminense, mas esses dois não têm praticamente jogado na Atalanta. O Tolói sim, o Tolói é um jogador importante dentro do time, embora tenha ficado de fora de alguns jogos da Champions, mas especialmente no Campeonato Italiano tem jogado muito. É, destacar essa Atalanta, que vive esse momento aí de conto de fadas, hein, Rodrigo?
É, e legal a gente ver a sequência do trabalho, né? É um time que você pode gostar ou não gostar do estilo. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu particularmente não gosto, por exemplo, do sistema de marcação. É, os jogadores fazem muitas perseguições, mas... E até isso, às vezes, causa... Né? Causa alguns problemas no sistema defensivo. Tanto que não é uma defesa assim que seja tão confiável, mas a principal característica do time é, de fato, como você falou, essa exploração dos lados do campo, né? Tem sempre dois jogadores muito abertos e muita gente concentrada no centro do campo. E outra coisa que me chama muita atenção, perdeu a bola, rapidamente eles já reagem e conseguem retomar. Tanto que, você citou alguns jogadores aí, o elenco da Atalanta, ele não está entre os melhores elencos do futebol italiano hoje. Mas um dos times que mais ficam com a bola, é o time que tem a melhor média de gols do campeonato, é a Atalanta, né? O time que mais finaliza no campeonato, então é um time muito agressivo, é um time que quando tem a bola é bem agressivo e tem jogadores de ataque ali que me agradam bastante, gosto muito do Muriel, colombiano.
Eu nem citei, né? Rodrigo? É. Eu falei do Zapata que tá fora, tem o Muriel e o Iličić, que são os que têm jogado ali mais.
E assim, tanto o Zapata quanto o Muriel... São jogadores bem agressivos, né, gente? São atacantes assim que, tecnicamente, você pode questionar alguma coisa, mas é aquele típico atacante que zagueiro não gosta de enfrentar, não. Os caras que trombam, que têm velocidade, que têm força, sabem proteger uma bola, que finalizam com pouco espaço. Essa é uma marca do time. Eu gosto muito do Papu Gomes, né? O argentino, né? Que joga vindo um pouquinho mais de trás. É um jogador que me agrada também bastante. E tá aí, né? Tá disputando a sua primeira Champions League e tem chance, viu? Acho que dá jogo contra o Valencia, acho que vive até um momento melhor que o Valencia, pode sim, por que não, chegar numas quartas de final de Champions League.
E não é um time jovem, né? Uma média de idade aí de 27,4 anos, né? Um time bem, digamos assim, com muitas nuances, com muitas faces, 18 estrangeiros tem o Atalanta, e um time, em termos de padrão europeu e até do futebol italiano, é um time barato, né? 284 milhões de euros é o valor de mercado aí da Atalanta, segundo o Transfer Market. Se a gente for pegar o Milan, são 460 milhões de euros. Então, uma senhora diferença aí entre as duas equipes, para uma botar 5 na outra, né? É porque algo tem.
E aí, eu acho que esse algo, Carol, é a continuidade. Eu sou o cara mais chato do mundo nisso. É muito claro que o trabalho de médio e longo prazo tende a dar certo, tende a funcionar muito melhor. E tá aí o Gasperini, que nunca foi... Né, um técnico de primeiríssimo nível na Itália, teve ali as suas pancadas aqui e acolá, mas deixa o cara trabalhar e não se monta um time em... Aqui, claro, fala em Brasil, né? Em 2 semanas, em 3 semanas. Não, se monta um time em 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá aí o Liverpool, né? Que é um dos grandes exemplos disso. Quando o Klopp chegou lá, o patamar do Liverpool era outro, em termos de quantidade de volume de jogo, de qualidade de jogo. E ele não mudou isso no primeiro ano, ele não mudou no segundo, ele foi mudando aos poucos o time do Liverpool. Então, acho que a grande questão da Atalanta é esse foco, é uma ideia de jogo que é desenvolvida com o tempo e o time vai assimilando e vai jogando e os resultados vão aparecendo.
Mas ó, o Guilherme Arana não gosta do técnico não, viu? Não sei se vocês lembram agora, início do mês, ele até deu uma entrevista para a Gazzetta dello Sport, um jornal da Itália, enfim, bastante conceituado no que diz respeito ao futebol, e ele disse que o clube e o treinador não deram chance para ele e tal. E eu confesso que é uma surpresa negativa, porque é um jogador que quando estava no Corinthians... Eu imaginava que fosse ter um destaque muito maior quando viesse para a Europa. E até agora não conseguiu mostrar a que veio, né? Claro, a gente tem exemplos de outros jogadores aí. O Gabigol, acho que é o mais característico nesse sentido, assim. De que veio para cá, não conseguiu desempenhar bom futebol, voltou e é isso aí que a gente está vendo. Mas o Arana, muita gente deve se perguntar isso. Poxa, mas nem no Atalanta... Porque é isso, não é um plantel assim tão recheado, é que daqui a pouco não pudesse ter espaço para um jogador como ele, que, como eu disse, né, criticou aí o técnico Giampiero Gasperini e reclamou também da diretoria agora no início do mês. Vamos ver qual é que vai ser o futuro aí do Guilherme Arana.
O Arana, assim, se ele não conseguiu jogar no Sevilha, na Espanha, Que é um futebol mais próximo da técnica brasileira, na Itália seria mais difícil, né? O lateral na Itália, no caso ali, é um ala, né? É muito mais defensivo do que ofensivo. E a virtude do Arana é mais ofensiva. E eu acho que o ideal para ele seria voltar ao Brasil.
Eu também acho, Eugênio. E, sinceramente, é um mistério, né? Uma boa questão que a Carol levantou, porque é um ótimo lateral. Acho que é um jogador que tem qualidade para jogar. Ele poderia, por exemplo, no Sevilha, ele poderia ter sido titular do Sevilha, poderia ser titular da Atalanta, por exemplo. Por exemplo, ele é reserva do Gozens, né? Gozan, enfim, não sei qual é a pronúncia correta do holandês que joga na ala esquerda da Atalanta. Mas ele é mais jogador, tecnicamente, que o holandês. Agora, como tá no dia a dia, a gente não sabe. E é sempre muito complicado, por quê? A Carol citou o Gabigol também. O Gabigol passou na Europa, se eu não estou enganado, por 7 treinadores, contando todos os times que ele jogou. Né? Ficou um período na Internacional, no Benfica, no Rodô. Foram 7 treinadores ou 6. Não é possível que todos eles estejam errados. Será que ele não estava deixando de fazer alguma coisa? Será que o Sevilha foi injusto com a Arana e a Atalanta também está sendo injusta com a Arana? Sabe, é um tipo de coisa que também que é difícil a gente saber por quê. O jogador sempre vai defender o dele, né? Ele nunca vai admitir, não, realmente eu não consegui me adaptar, senti falta da minha família, da minha esposa, da namorada, não me adaptei à cidade, não me adaptei ao idioma, não me adaptei na parte tática. E o treinador, ao mesmo tempo, é difícil o treinador externar situações internas também, né? Dizer que o cara talvez não esteja tão dedicado no treinamento, ou que não consegue entender as orientações, o que muitas vezes também acontece. Mas em se tratando do Arana, né, qual foi a escola que ele teve no Brasil? Ele foi campeão brasileiro naquele time do Corinthians, que era um ótimo time, treinado pelo Tite, que em muitos aspectos parecia um time europeu, principalmente quando não tinha bola. O sistema de marcação era muito parecido. Não era muito parecido com os times europeus. Não é o caso da Atalanta hoje. Até citei aqui o sistema de marcação mais pautado em uma perseguição individual. Né? Aquele Corinthians marcava por zona, coisa que pouco se vê no Brasil até hoje. Mas, sabe, é o tipo de coisa que ele também, na base do Corinthians, teve acesso a esse tipo de sistema de marcação. Me estranha muito um jogador da qualidade dele, que eu acho até que se pegar uma sequência boa, ele pode ser convocado para uma seleção brasileira, porque tem futebol para isso, o cara não conseguiu rodar na Europa. É um mistério, queria entender o que acontece com ele.
Lugar para ele no Brasil tem de sobra.
Tem muita gente sonhando, inclusive, com ele. Gente, obrigado, Carol, Caroline Patati, diretamente de Covilhã, em Portugal, nossa convidada de honra. Muito legal sua participação aqui com a gente nesse Triangulação, 9ª edição, e voltará outras vezes, Carol.
Pô, um prazer imenso, volto a frisar isso, e quando precisar, por favor, tem meu contato, me chama, adoro falar de futebol, trocar ideia, essa resenha é muito boa, então tô sempre à disposição aí, foi muito bom estar aqui com vocês e espero poder repetir com certeza. Obrigada, Eugênio.
Valeu, Carol. Rodrigo, semana que vem tem mais.
Tem mais, Eugênio. Obrigado aí, Carol. Brilhantou o nosso programa. Sempre que
obrigada,
quiser, tá convidada. E deixar um abraço pra galera e pedir pra galera seguir a gente no Twitter, né, Eugênio? Lá no Triangulação P. Segue lá que já assina o nosso feed também. Em todas as plataformas aí que a gente tá, SoundCloud, Spotify, enfim, se eu esquecer de alguma, você me lembra aí, Eugênio. Pra galera
assim. Deezer, que, Google Podcast, Castbox.
Google Podcast. Assim que entrar no ar, já recebe uma notificação, já ouve, já manda sua sugestão, reclamação, enfim, a gente está aberto aqui a todo e qualquer tipo de opinião, né, Eugênio?
Com certeza. Valeu, gente, um abraço. Semana que vem, a 10ª edição do Triangulação Podcast.
Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.